Bem, a primeira observação foi uma espécie de desculpas pelo sotaque carioca da Maria do Socorro, porque a gente não quer de maneira nenhuma que isso se restrinja, né, ao Rio de Janeiro. E eu estava dizendo que o Tiago fez a façanha de colocar todos os eventos Ato Rede que houve até agora num DVD, né, que vai estar disponível para vocês em uma certa hora. Aí vocês vão poder dizer se querem retirar isso lá na sala do Nexo, ou então deixar um endereço que a gente manda pelo correio para vocês. E aqui tem, então, gravado todos os eventos desde o começo, em Xerém. E quando nós estávamos preparando o material, eu tive a oportunidade de ouvir uma parte do primeiro evento, que foi justamente no dia da eleição do Lula. Nós saímos lá de Xerém para votar, não sei se todo mundo votou no Lula, mas nós saímos de lá para votar aqui no Rio naquele dia. E aí eu ouvi uma parte, né, e uma coisa que me chamou a atenção foi que foi mencionado naquele primeiro evento o evento de formação da EAST, da European Society for Studies of Science and Technology. E eles descrevem essa reunião como uma reunião onde tinha cerca de 20 participantes, e diziam que foi num castelo na Áustria, né? Eram acadêmicos europeus. E tem a lista, tem um livro sobre esse, onde está descrito esse evento. E lá a gente vê que daqueles 20, tem pelo menos metade acabaram se tornando nomes muito conhecidos na área, né? Tipo o Vivi Becker, o Collins, Latour, John Law. Essa turma estava lá na reunião que se decidiu fazer a isso, e nós ficamos brincando que o nosso castelo era lá em Xerém, né? Era a associação lá do Banco do Brasil em Xerém. E o sonho que foi... O sonho que foi explicitado lá também foi assim, quem sabe daqui a 20 anos, né, a gente olhando o desenvolvimento que esse campo teve na Europa e nos Estados Unidos, quem sabe daqui a 20 anos os estudos sociais de ciência e tecnologia, ou esse assunto de ciência, tecnologia e sociedade, não vai estar no vestibular. Né? E foi essa palavra usada, não era Enem, era no vestibular. E se passaram 10 anos. Né? Então nós estamos na metade do prazo desse sonho de colocar os estudos sociais como um campo, ou um assunto, ou um foco que seja muito mais generalizado no Brasil. Né? Passaram 10 anos, esse é o 11º Ato Rede, né? 10 anos exatamente do zero até agora. E uma de lá para cá também ganhou muito espaço essa iniciativa de popularização da ciência, que em diversos graus e variando bastante, acaba sendo muito, né? Eu tenho que ser um pouco prudente para não criar ou não fazer até acusações indevidas, mas acaba sendo muito uma apologia da ciência, uma coisa laudatória, uma coisa que apresenta a ciência como tendo uma verdade que não é qualificável, não uma verdade absoluta, tipo uma verdade absoluta. E tem hoje esse movimento está formalizado, quer dizer, inclusive tem verba para isso, você pode fazer projetos de popularização da ciência e conseguir recursos para isso. O nosso campo tem a promessa, ou pelo menos tem teoricamente a capacidade de fazer alguma coisa, se ele chegar no vestibular, né, se ele chegar no Enem, de fazer alguma coisa que poderia ser mal chamada, mas porque não é perfeita a comparação, crítica de ciência. Né? A gente poderia, esse movimento de popularização da ciência, se ele vem carregado de um enaltecimento, se ele coloca a ciência num pedestal, o nosso campo tem a capacidade de fazer uma coisa difícil, que é tirar a ciência do pedestal sem jogá-la fora. Né? Que não seria ao menos eu acho uma coisa completamente sem sentido você desprezar a ciência ou achar que ela não tem utilidade, ou é tão sem sentido quanto dizer que ela é a verdade absoluta última, né? E a verdade científica é uma verdade feita a partir das inscrições. Então são combinações, nós sabemos disso, mas não é muito fácil explicar isso, que a verdade científica está configurada dentro dos limites das inscrições que os cientistas combinam para estabelecer a verdade. Então esse evento de hoje, a Maria do Socorro já anunciou. A ideia é manter a organização que a gente sempre adotou no Ato Rede, minimalista, no sentido de que aqui não tem, eu estou iniciando, mas o meu privilégio acaba aqui. Né? A gente tem um espaço privilegiado também para quem está vindo pela primeira vez ou quem tem alguma coisa mais especial para dizer, então fica à vontade de mim. As intervenções são mais ou menos controladas no sentido de, até bem controladas no sentido de serem rápidas, né? não precisam ser atritas, mas rápidas, quer dizer, não tem a finalidade de cada um fazer aqui explicar o seu paper, o seu trabalho em profundidade, não são aqueles 20 minutos padrões de um congresso, né? É uma coisa mais rápida. E o objetivo, digamos assim, fora essa coisa que é mantida, a novidade é o interesse que brotou e que tem que ser confirmado, né, aqui, da gente fazer um congresso no começo do ano que vem, um congresso que, para quem esteve no evento da avaliação da produção científica no ano passado, foi imaginado como uma coisa semelhante. Quer dizer, não é um grande congresso com muito financiamento, mas um congresso que procure ter como resultado uma espécie de mapa de quem está trabalhando com ciência, tecnologia, sociedade no Brasil. E isso seria um primeiro passo para estabelecer respostas para aquelas perguntas de quem somos e como podemos viver juntos, no sentido de como que a gente, se existe essa comunidade, se existe a vontade, como é que a gente pode se organizar para colocar os estudos ciência, tecnologia e sociedade no Enem, no vestibular, daqui a 10 anos. É uma coisa de longo prazo, a gente fazer um trabalho de ir crescendo a comunidade, e isso vai passar por construção de revista, vai passar por uma série de coisas, e nós temos uma associação que é mais ampla, né, que é o EGOCIT, que pode nos apoiar nisso. O EGOCIT é mais amplo, congrega outras linhas de pensamento, inclusive essa sigla de estudos CTS, aqui no Brasil é mais ampla ainda do que lá fora, e não tem nenhum problema nisso. Mas, vamos dizer, é bom que a gente tenha essa oportunidade também, mas a gente também tem um lado mais específico, né? Assim como os antropólogos, tem a antropologia da ciência, tem o lado que é mais esotérico com S, quer dizer, só os iniciados na antropologia que circulam ali.
Há controvérsias.
Há controvérsias, eu sei. Eu estou vendo ali os cantinhos antropólogos ali. Bem, dito isso, então, o que a gente faz normalmente é o operacional, né? É quem quer se manifestar. Quer dizer, eu vou ficar calado. O que a gente pede é que, como tudo é gravado, e esse microfone aqui é um microfone sensível, e quando passa de mão em mão ele faz um ruído grande, então eu vou pedir, vamos ver se isso funciona, senão a gente pode experimentar de passar o microfone. Aí eu posso fazer isso. Mas se funcionar, a pessoa viria aqui e diz o nome antes de falar, porque isso facilita muito o trabalho depois de identificação da gravação. Como os outros que estão nesse CD e vão estar na internet, você pode ouvir, se você quiser ouvir o que o Henrique disse 8 anos atrás, você vai na internet e clica, né, na fotografia, no nome do Henrique.
Foi contra.
Pois é, ou a favor, né? Ou a favor. Mas em suma, e a gente quer manter isso. Para fazer isso, é muito importante que cada um diga o nome e vamos dizer assim, às vezes tem um ímpeto de querer falar, não, mas vamos tentar segurar um pouco isso e vir para cá, dizer o nome e falar. Né? Então, dito isso, eu me calo.
Bem, Eduardo, eu fiz meu tratamento, fui orientado pelo IPAM. E me lembro de algumas coisas também do mesmo ponto, e das disciplinas ligadas à CTS, lá na construção de fatos, certo fato, só dos Fernando Manso, Ivan e depois do Henrique, que quando eu fiz a opção de fazer minha tese nessa área, eu lembro que o Ivan, o cuidado falou comigo, assim, olha, você tem a real dimensão consciente que essa questão para concurso às vezes apresenta algumas dificuldades. Porque naquela época, quanto a conhecimentos quase 10 anos atrás, isso era realmente uma realidade. Que eu acho que ainda é, quase todos de nós aqui, eu posso estar fazendo uma acusação, vamos dizer assim, leviana, mas quase todos nós aqui estamos em duas caixinhas. Por exemplo, eu sou visto por muitos como um porra louca, mas eu tenho meu lado engenheiro civil duro. Então vamos lá, qual o problema? Caiu a barragem, aí eu já vou lá, tenho modelo, tenho documentação, tem toda aquela coisa certinha. É como dizer assim, às vezes os problemas mais complexos de lá me esquentam menos a cabeça do que os problemas mais simples que existem às vezes na questão do CTS, que são muito mais amplos. E eu me lembro também que há algum tempo atrás, um dos debates da nossa proposta de ação era a gente criar uma caixinha no diretório do CNPq, talvez na CAPES. Mas a gente também tem uma coisa, vamos dizer assim, de paradoxo, de dilema. Porque ao mesmo tempo que a gente tem a ação, a gente tem a não ação. Porque já foi, se a gente criar a caixinha, a gente vai deixar de fora Fulano, Beltrano, Ciclano, porque não vai se enquadrar naquela caixinha. Se criar uma caixinha muito ampla, ela não tem sentido de ponto fronteiro. Ou seja, nós vamos criar uma caixinha que pode entrar qualquer pessoa, pode estudar qualquer coisa. A abordagem teórica talvez fosse uma estratégia, mas às vezes ela não atende tudo. Até esse encontro de quem estuda a tua rede, às vezes eu fico preocupado. Conversei rapidamente com ele. E pode ser que a gente deixe de fora alguma coisa, mas eu acho que a gente tem que ter uma hora de tomar decisões. Mas eu participei agora de CNCR numa mesa redonda que tinha um representante da CAPES que foi lá falar sobre as áreas interdisciplinares. E quando eu achei que o problema era nosso, na verdade, os problemas são das caixinhas clássicas e dos órgãos de fomento. porque as áreas interdisciplinares, eu acho que publicaram 3 ou 4 vezes mais livros do que as áreas clássicas somadas. A quantidade de cursos que estão sendo solicitados para abrir nas chamadas áreas interdisciplinares são 3, 4 vezes maiores do que as áreas clássicas. Então, na verdade, o problema já está lá em cima. E eles não sabem exatamente qual para que caminho, né? Que corte, que orientação, que formalização realizar para isso, em especial na questão de avaliar, né? Porque avaliar um curso de engenharia civil ou mesmo de letras, muitas das vezes é mais simples do que avaliar um curso que vai trabalhar sobre as relações da construção social do meio ambiente, por exemplo. Isso é mais complexo, né? E entra nessa questão, é interdisciplinar, é transdisciplinar, é multidisciplinar, é desdisciplinar. Então, e por fim, para encerrar, eu tenho uma outra caixinha também na Sociedade Brasileira de Computação, que também é fechadinha, mas ela tem uma tensão, porque até o pessoal de sistema de informação são os mais rebeldes dentro da Sociedade Brasileira de Computação, porque quer fugir um pouco para alguma outra área mais humana ou mais social. Mas lá, inclusive, eu vi na lista da Sociedade Brasileira de Computação uma discussão interessante, porque o pessoal de microeletrônica, que é uma caixinha bem fechada, ou seja, você fazer microeletrônica, você está bem determinado no que você faz, eles estavam reclamando horrores dos editais do CNPq, porque a área de letras tinha recebido 5 vezes mais dinheiro do que a microeletrônica. Aí eles debatiam assim, como é que vai construir um país moderno investindo não sei quantos milhões em letras e investindo tão menos milhões em microeletrônica? O que me leva também a pensar e refletir que, às vezes, uma caixinha, por mais bonita e mais fechada que ela seja, e até mais importante, evidentemente, ela não é suficiente para atrair interesses e investimentos, porque talvez a rede de letras, usando essa palavra, não sei se é um pouco batida, mas a rede de letras seja mais organizada, mais ampla, maior do que a rede da microeletrônica, que seja talvez quase que ontologicamente micro, e aí ela vai ficar com um orçamento micro também, né?